O que a gente tem que pensar, vamos partir da seguinte premissa. O projeto ele tem um cunho social muito bacana. Isso eu não vou deixar de falar. No momento de pandemia como esse, é louvável que venha a nascer institutos para beneficiar pessoas que estão amargando crises aí de natureza financeira. Contudo, nessa relação, a gente tem uma relação aí regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica entre aluno, escola, aluno, faculdade, pais, creche, é uma relação regida por uma lei infraconstitucional, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor. Aí vem a pergunta, é constitucional a Assembleia Legislativa Estadual legislar matéria que afete relação de consumo, essa relação jurídica? Essa é a pergunta que você me fez. A priori, me parece que é competência do Congresso Nacional, é competência do Poder Público Federal legislar qualquer matéria que vesse relação de consumo. Quando eu tiver numa ponta fornecedor e na outra consumidor, eu entendo que essa relação tem que ser regida pelo famoso CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei e que foi tramitada nas duas casas do Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Então, pode ser que ela seja alvo, sim, de ações para declarar a inconstitucionalidade dessa lei, caso ela seja sancionada pelo governador.
A gente precisa deixar bem claro, né, doutor, justamente esse ponto que o senhor tocou. Essa lei aprovada pela Assembleia, ela cai, ela é totalmente direcionada para uma relação que tem entre cliente e consumidor. Né, ou que tem entre consumidor e o vendedor, vamos dizer assim, né? É uma relação de consumo, ou seja, as escolas, os pais, pelo esse projeto, estão autorizados a ter esse desconto, a pedir esse desconto, e as escolas terem que aplicar esse desconto nas mensalidades. Lembro, né, pelo projeto, esse desconto pode chegar até 30%, deixando outras brechas também, como os pais, os próprios pais, o conselho escolar discutir esse desconto. Mas se tratando de uma matéria que envolve direito do consumidor, não é competência da Assembleia Legislativa apresentar algum tipo de projeto, algum tipo de relação. Isso sempre tem que partir do Congresso.
É, a priori, eu vou responder a priori porque demanda mais estudo. E seria bom a gente deixar o Poder Judiciário apreciar e falar se é constitucional ou não. Mas eu, como estudioso do direito, como advogado, eu entendo que a Assembleia não teria competência para legislar matéria afeta a relação de consumo. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que uma matéria como essa teria que tramitar no Congresso Nacional. O âmbito de tramitação dela seria um âmbito federal. Então, se ela foi aprovada aqui pelo âmbito estadual, por meio da Câmara dos Deputados, teoricamente ela seria inconstitucional. Entendeu? Eu prefiro fazer uma abordagem acadêmica. Eu não queria que a gente, que tanto a Letícia como o Eduardo Sarlo, criassem um chavão, já que ela é inconstitucional.
Sim.
Entendeu?
É, mas a gente está vendo essa questão mesmo acadêmica, jurídica, né?
Exato.
Isso. E claro que a gente entende também, doutor, que o momento é complicado para muita família, né? Então eles estão esperando sim por essa notícia. Eu tenho visto desde ontem essa aprovação, acredito que o senhor também, alguns pais até comemorando. Mas é um fato de se aguardar. Lembro novamente, precisa ir para o Poder Executivo. E ao que tudo indica, gente, essa matéria não será sancionada pelo governo. Ponto. Mas eu gostaria de tocar em um outro assunto com o senhor, doutor, dessa relação agora de pai com escola. Num momento como esse, não tem condições de pagar a mensalidade por completo, como que consegue fazer? É o momento de tentar conciliação direta, sem acionar a justiça, até mesmo para nem escola e nem um aluno, né, através nem o pai ser prejudicado?
É, o que, que eu tenho aqui na Sarlia Machado, o que eu e todos os advogados da minha equipe têm orientado? Para o aluno ou o pai procurar o colégio e negociar um desconto. E ele tem que variar de 20% a 50%. Por que, que eu levo isso em consideração? Nós fizemos uma pesquisa pelos PROCONs do Brasil e também nos ministérios públicos. E há esse aconselhamento. Por quê? A escola ela tem como economizar com a redução de jornada de trabalho, com a suspensão de contratos de trabalho, alguns tributos estão sendo prorrogados, ela economiza com alguns insumos também. Então, nada melhor do que ela, numa boa gestão, ela economizar e repassar essa economia para o consumidor na forma de desconto. Que a gente aconselha que exista uma negociação e que ela orbite aí entre 20% e 50%, ok? Isso a gente já vinha aconselhando, inclusive, eu escrevi um artigo que foi publicado versando exatamente essa matéria e também eventuais tramitações que estavam no Poder Público Municipal e Estadual. No Poder Público Municipal, Letícia, foi inclusive vetado por entender que é inconstitucional.
Uhum.
No município. Agora, essa que está em âmbito estadual pode ser sancionada ou não pelo governador.
Agora, doutor, a gente está conversando com o advogado Eduardo Sarlo, ele que é especialista em direito empresarial. A escola, ela pode colocar a vaga do aluno como um pretexto para ela exigir a continuidade desse pagamento da mensalidade? Ou seja, se o pai não pagar, mesmo que com desconto o aluno perde a vaga?
Não, ela não pode fazer isso. A lei diretriz e base, ela é muito clara. O aluno que ele está em débito com o colégio, escola ou faculdade, a instituição de educação, ela é obrigada a continuar prestando o mesmo serviço, aplicando provas, corrigindo provas, como se ele estivesse pagando. A faculdade e até a escola, ela só tem uma prerrogativa. Quando chega o momento da rematrícula e da matrícula do aluno, se ele estiver em débito, ela pode não aceitar a matrícula, a rematrícula. É o momento que ela cresce um pouco como instituição e fala, olha, pai, aluno, consumidor, se você não pagar o que você nos deve, a gente não vai rematricular. Ali vai existir uma quebra contratual por força da inadimplência.
É, não no momento, é no momento de renovação das matrículas, como sempre acontece, né? Agora, não no momento do curso do aluno no semestre. Né?
Exato, Letícia. É bom a gente falar também que essa lei estadual que está em voga aqui, ela só serve para instituições de educação que não demitiram funcionários durante o período da pandemia. Se alguma escola, faculdade ou creche pleitear um desconto abaixo de 30% e já tiver demitido funcionários sem justa causa durante a pandemia, ela não pode fazer esse acordo. Inclusive, esse acordo ele tem que ter interveniência ou do Ministério Público ou do Poder Judiciário.
Agora, fato... pode continuar, por favor.
É, porque tem uma partezinha da lei que ela fala o seguinte, as escolas, faculdades, instituições de ensino de modo geral que não conseguirem dar o desconto de 30%, tem que comprovar a impossibilidade por meio de planilha. Aí ela se sujeita a um acordo coletivo com os pais, com intervenção do Ministério Público Estadual ou do Poder Judiciário, e nesse caso elas não podem ter demitido ninguém durante a pandemia, que a gente entende que começou, vamos dizer, dia 23 de março, vamos dizer. E um outro detalhe é que isso, para as empresas de grande porte, a lei considera empresas de grande porte as que faturam, têm receita bruta acima de 5 milhões. Essas, a redução tem que ser de, no mínimo, 30%.
Certo.
A lei também considera empresa de médio porte a que tem receita bruta anual superior a 1 milhão e 800. Mais de 1 milhão e 800 até 4 milhões e 999. Essas só podem fazer acordo à margem de, no mínimo, 20%. A lei considera a empresa de pequeno porte a que tem receita bruta anual inferior a R$1.800.000. Essa pode fazer acordo chegando ao mínimo de 10%. E as instituições que se enquadram como microempresas, que têm até R$360.000 de faturamento, até cooperativas educacionais, instituições sem fins lucrativos, essas podem ter desconto de, no mínimo, 5%. Lembrando que não poderiam mandar embora, né, nenhum funcionário enquanto durar essa pandemia.
Mas lembrando que esse dispositivo ele está atrelado diretamente É o mesmo projeto, está no mesmo projeto que autoriza esse desconto, né, nas mensalidades de até 30%, não é isso, doutor?
Exatamente.
Isso daí, essa parte da lei, ela pode ser mantida? Se houver uma possibilidade dela ser mantida?
Olha, Letícia, eu vou ser bem sincero, eu acho muito complicado um poder público, seja ele federal, municipal ou estadual, invadir uma relação jurídica e determinar que uma pessoa dê um desconto. É a mesma coisa, eu falei isso um dia desse para um pai que ele precisa realmente do desconto, mas ele tem que negociar. A gente está inserido em um mercado liberal, que depende dessa negociação. Então é a mesma coisa que eu interferir a relação Letícia e o jornal, a Band News, e determinar que você dê um desconto de 30% para o seu empregador porque ele está à margem de quebrar. Ao meu ver, isso por si só é ilegal. Isso fere a Constituição Federal. Aí eu não estou nem falando da competência legislativa, não, que era o que a gente estava falando antes. E, ao meu ver, só quem poderia legislar sobre isso.
Oi, doutor Eduardo? Bom, a gente teve um probleminha, vamos retomar aqui a ligação com o doutor Eduardo Sarlo, ele que é advogado, especialista em direito trabalhista, ou direito empresarial, está falando com a gente a respeito desse assunto, né? A matéria, o projeto aprovado ontem pela Assembleia Legislativa, que concede um desconto de até 30% nas mensalidades das unidades de ensino particulares aqui do Espírito Santo. Lembrando, esse projeto foi aprovado na Assembleia, mas ele ainda depende de uma apreciação por parte do Executivo para passar a valer. Mas, assim como o doutor Eduardo Sarlo, outros especialistas em direito, já dizem que pode ser barrado, até porque é uma relação direta entre consumidor e direito do consumidor, o que cabe somente ao Congresso. Doutor, a gente teve um probleminha aqui na ligação do senhor, está ouvindo bem a gente agora?
Oi.
Oi, está nos ouvindo bem agora, doutor?
Está me ouvindo?
Estou ouvindo o senhor. O senhor está ouvindo a gente?
Letícia, eu não estou...
Bom, acho que ele não está. Ele não, acho não, né? Ele não está nos ouvindo. Está difícil hoje essa telefonia, viu? Aqui para a gente. Mas vamos tentar novamente esse contato com o advogado Eduardo Sarlo. Ele que esclarece para a gente. Uma medida também, tirando agora esse projeto, dessa relação direta agora nas escolas. Isso é muito importante que o doutor falou. A escola não pode colocar a vaga do aluno em discussão nesse momento, do tipo, ou seja, se o pai não pagar, o aluno não pode perder a vaga. Ele deixou isso muito claro aqui nessa entrevista. Doutor Eduardo, vamos ver se agora a gente consegue, porque essa telefonia hoje está difícil, viu?
Tá difícil,
Tá complicado. A gente tem algumas...
É outra relação de consumo.
Nossa, nem fala. Isso daí se a gente abrir aqui, a gente vai até o final do programa agora, viu?
É.
Tem participações aqui de ouvintes, doutor, mas antes da gente voltar, justamente porque assim, é um momento onde os pais estão com muitas dúvidas, ou seja, aquilo que eu falei, né? Eles estão vendo, estão com dificuldade em pagar e as escolas também estão com dificuldade de se manter sem a mensalidade. Mas por outro lado é o seguinte, a gente tem visto muito as unidades de ensino colocarem as aulas pela internet, né? Então, elas continuam dando aula remotamente para os alunos. Isso daí pode pegar aluno de 3, 4 anos, que ele já está acompanhando as aulas remotas, até estudantes do ensino médio. Essa é uma forma, ou pode ser uma forma, da escola argumentar a continuidade daquele mesmo valor da mensalidade?
Boa colocação. No momento que se iniciou a pandemia, o Ministério Público e os PROCONs opinaram da seguinte forma: as instituições de ensino que conseguirem entregar o conteúdo acadêmico integralmente aos alunos em casa, na forma de EAD e outros sistemas, eles podem cobrar integralmente a mensalidade. Por que eles foram nessa linha? Porque a Lei Diretrizes e Bases e as leis que regulamentam e o próprio MEC concedem horas de ensino à distância. E eles poderiam dar aula à distância. Isso já era previsto, e ainda mais em um momento de pandemia. Agora, tem um detalhe. O ensino infantil, que vai de 2 a 5 anos, ele tem que ser presencial. A LDB, ela desafia o ensino presencial, ela não consegue enxergar um ensino à distância para uma criança, por exemplo, de 3, 4 ou 5 anos.
Sim.
Porque ela tem que mover ali políticas pedagógicas, relações lúdicas e que dependem da presença do professor efetivamente em sala de aula. Então, nesse momento, eu tenho um empecilho. Como que uma escola de educação infantil vai entregar conteúdo online se legalmente é proibido? Ok? Então, me parece que ela não poderia cobrar porque ela não está entregando o conteúdo da forma que a lei dispõe. Mas a gente tem aconselhado aqui na Sala Machado a se fazer acordo, Letícia. Eu, por exemplo, tenho um filho em educação infantil e estou propondo um acordo de pagar 50% à escolinha do meu filho. Entendeu?
Justamente pela educação infantil. Né? É difícil acreditar que uma criança vai ter a mesma continuidade do ensino remoto ou presencial. Doutor Eduardo.
Eu acredito que qualquer criança, desculpa te interromper, Letícia, mas isso é muito importante. Eu também sou aluno em mestrado e o meu mestrado está sendo lecionado à distância. É muito diferente. A nossa cultura exige que nós estejamos sentados em bancos de escola. Então é muito complicado a gente assistir aula online. Imagina, é difícil. É difícil para minha pessoa, imagina para crianças de 7, 8, 10 anos. É muito complicado. Haver ensino-aprendizado.
É uma cadeia, né? É complicado para a criança, é complicado para o pai tentar explicar, colocar uma criança sentada na frente de um computador ou de um celular, né? Para ter uma aula como essa. Doutor, eu acho que a gente vai ter que voltar novamente em outras oportunidades aqui, porque esse é um assunto que vai continuar. E muitas dúvidas de pais também nesses próximos dias. Vamos voltar aqui. Recomendação: tentar acordo com essas escolas. E vaga do estudante, o aluno não pode ter comprometimento no aprendizado, mesmo que sendo remotamente, por conta de algum tipo de inadimplência, correto?
Perfeito.
Maravilha, então, doutor Eduardo Sarlo, advogado especialista em direito empresarial, muito obrigada mais uma vez por seus esclarecimentos.
Obrigado a você, Letícia. Bom dia a todos os ouvintes. Boa semana a todos. Que isso passe logo, que a gente volte à vida normal.
Boa semana, doutor.